Padre Paulo, bom dia.
Bom dia, Wander.
O padre, esse caso pegou o senhor de surpresa também, né, Padre Paulo?
Ah, com certeza, né? Muita surpresa.
O Padre Paulo, o senhor me disse, confirmou a informação, que no último dia 7, esse falso sacerdote esteve também durante o mutirão de confissões aqui em Natividade.
É, sim, esteve, porque foi uma das primeiras programações da Semana Santa no nosso santuário, foi um mutirão de confissões, né? Então, estava prevista a presença, além do parco local, do padre de Santa Clara, o padre Ivo, do padre Porciúncula, o padre Gilberto, do padre de Lares do Muriaé, o padre Ramiro, e de Barriçai, o padre Rogério. E no dia 7, o padre Ramiro, que é o pároco de Lares do Muriaé, ao chegar, já chegou juntamente com esse, entre aspas, padre Ricardo, nos apresentando como também um sacerdote. Então, ele foi bem recebido, de braços abertos, que não fizemos assim nenhum julgamento, que ninguém sabia do acontecido, né? Esse acontecido veio à tona no sábado à noite, né, antes da vigília pascal.
Perfeito. Como é que o senhor recebeu essa informação, padre? Com perplexidade também?
É, primeiro eu recebi a informação assim um pouco meio desconfiado, né? Porque até então não tinha nenhuma fonte que me garantisse isso. Até aqui depois, ontem à noite, alguém me ligou e pediu para eu entrar no site da Rádio Itaperuna, onde estava, né, a notícia de que ele havia sido detido lá em Lages do Muriaé, na delegacia de lá, apresentado, e realmente teria confessado que ele não era sacerdote. Então eu fiquei surpreso com isso, né?
Certo. Padre Paulo, então muito provavelmente ele atendeu algumas confissões aqui no Santuário Diocesano no último dia 7, por ocasião desse mutirão de sacerdotes, né? Padre Paulo, qual a orientação que o senhor dá enquanto sacerdote, qual a orientação que o senhor recebeu também do seu bispo sobre esse assunto?
É, quanto à parte das confissões que ele atendeu aqui no santuário, bem como também nas demais paróquias, segundo a orientação do nosso bispo, Dom Roberto Francisco, é que as pessoas possam ficar com o coração tranquilo, né? Aquelas pessoas, os fiéis que confessaram, chegaram a confessar com ele, pode ficar com o coração tranquilo, né, sem nenhum medo de nenhum acontecimento mais grave nesse sentido. Agora, é claro que o bispo deixou também claro que a pessoa que confessou com ele, se necessitar de procurar o padre para refazer a sua confissão, também pode ficar à vontade. Mas, na verdade, o que importa é a reta intenção de cada um daqueles e daquelas que se aproximaram dele durante as confissões e fizeram a sua confissão. Então, a confissão, ela está legalizada nesse sentido, porque o bispo já deu também esse aval dele, entendeu?
Apesar da pessoa que ouviu a confissão não ter autoridade para tal, o que vale é a intenção do fiel, não é isso, padre?
Exatamente, a intenção do fiel, porque ninguém podia julgar que era um falso padre, né? Que era um falsário. Eu sempre costumo dizer, não estava nada escrito na testa dele, sou falso padre, né? Ele chegou, foi apresentado como padre, nós aceitamos, o documento estava mostrando que ele era realmente padre, então, mas só que depois veio à tona que era um falso, né?
Perfeito.
É a mesma coisa também nas missas. Aqui ele não chegou a celebrar missa, entendeu? Eu creio que em Porciúncula também não. Não tenho muita certeza, não posso falar por Porciúncula, né? Porque Porciúncula também ele atendeu confissões também. Agora, em Lares do Muriaé, ele celebrou as missas, então, quer dizer, a missa foi válida, mas ilícita. Por quê? Porque ele não tem o ministério sacerdotal. Então, as pessoas que participaram da missa, participaram como se fosse uma missa válida também, nesse sentido. Entendeu?
Perfeito. As pessoas que, por acaso, Padre Paulo, claro, lá não foi o caso de Natividade, né? Ele aqui não celebrou liturgia alguma, não celebrou missa alguma aqui em Natividade. As pessoas que porventura receberam a Sagrada Comunhão das mãos desse falsário, por exemplo, como é que elas devem se sentir?
Não, onde ele celebrou a missa, como eu acabei de dizer, né? A missa foi válida, mas no entanto ilícita, porque ele não tem o poder sacerdotal para isso, né? Então agora, quanto à comunhão, a pessoa receber a comunhão, isso aí não é problema, porque a comunhão está consagrada, né?
Uhum.
Entendeu? É o corpo de Cristo que está ali pela nossa fé, né? Então a comunhão pode ser, qualquer leigo, né, escolhido pode também dar a comunhão ao outro também.
Perfeito. Agora, Padre Paulo, serve também de uma espécie de aprendizado, não? Para as próximas vezes. Sempre aparecer um desconhecido e ficar sem. Infelizmente, ficar de pé atrás, né, padre?
É, com certeza, que você sabe, né, Vantes? Isso não acontece só no sentido
não.
Do SUS, mas em todos os lugares. Chega um radialista aí na sua
com toda
rádio
certeza.
Aí, te apresentando um documento que é radialista, vai abrir os microfones para ele, depois
exato.
Você descobre que ele é falso, né?
A gente enquanto católico...
Ponto, né?
Certo. A gente, enquanto católico, a gente fica perplexo. É como pode uma pessoa mexer com algo tão sagrado quanto isso.
É, exatamente.
Brincar, não é, Padre Paulo?
É verdade.
São brincar com algo tão sagrado.
Né? Vocês são os aproveitadores, às vezes... usa até essa maneira, assim, para poder infiltrar na igreja, para poder cometer algum delito na igreja, para denegrir mais ainda a imagem da igreja, como muitas vezes as pessoas costumam fazer, né?
Certo.
Mas isso acontece, infelizmente, né, nós somos isentos desses problemas, né? Agora, a gente tem que abrir os olhos, como diz o ditado, né? Ficar atento para que não aconteça novamente. É procurar, eu sempre digo isso, a gente tem que procurar a identificação, entrar em contato com o bispo local para ver se aquele padre ele é realmente sacerdote ou se não é. Eu, pelo menos aqui na atividade, quando ligam para cá pedindo algum padre pedindo autorização para celebrar a missa lá na Água Santa, a primeira coisa que eu faço é isso, eu entro em contato com o bispo local para poder saber se realmente é ou não é sacerdote. Se foi, eu autorizo, se não foi, eu não autorizo.
Perfeito. Padre Paulo, o senhor chegou a ter algum contato com esse falsário?
É, sim, durante a semana toda, né? Do dia 7 ao dia 11.
Porque o senhor também participou desse mutirão, não foi?
Sim, sim, sim. Aí sentamos juntos à mesa para refeição, conversamos, entendeu? Né, tudo na maior tranquilidade, como se tivéssemos ali seis padres presentes, sentados, conversando, né?
Uhum.
Trocando assuntos, trocando ideias, né? Entendeu? Então nós tivemos esse contato próximo, né? Na quinta-feira santa, ele estava na catedral também, na missa de Santos Olhos, com a presença do seu bispo. Né? Então, quer dizer, ele teve esse contato.
Padre Paulo, a gente sabe que a liturgia católica é algo complexo. Ele se saía bem também diante... Desculpe aqui, eu não sei se a palavra é essa. Ele parece que representava uma espécie de teatro, não? Porque
ele
não era ele um sacerdote.
Ele, embora não sendo um verdadeiro sacerdote, né, não foi ordenado padre para isso, mas ele tinha todo um conhecimento litúrgico, porque ele passou durante 4 anos no seminário, né? Foi o que ele disse lá na delegacia, né? No momento
Entendo.
Do seu depoimento, ele mesmo confessou que ele passou mais 4 anos no seminário e que foi expulso do seminário por indisciplina. Quer dizer, então ele tinha conhecimento da liturgia, né? Ele sabia muito bem presidir uma missa, atender uma confissão, né? E como ele mesmo havia dito pra gente, ele estava de folga aqueles tempos, porque ele tinha terminado de fazer um doutorado em psicologia. Então quer dizer que se realmente houve esse doutorado em psicologia, também agora é algo que a gente fica na incerteza, né? Mas é uma pessoa que tinha uma visão também, sabia também muito bem coordenar uma liturgia.
Perfeito. Ô, Padre Paulo, claro que agora eu vou perguntar uma opinião do senhor pessoal, a gente tentar fazer juízo de valor. O que que passa na cabeça, na percepção do senhor de uma pessoa como essa?
Olha, eu não posso ter assim, um julgamento para isso, né, entendeu? Eu vejo isso aí uma fraqueza do ser humano, né, às vezes a forma até de aproveitar a oportunidade, sabe que essa ocasião na Semana Santa, no que se diz respeito a Igreja Católica, é muito movimento, são muitas celebrações, né? Então, para um padre só, às vezes, torna-se até um pouco cansativo. Então, aproveitam essas ocasiões, né? Então, vamos fazer isso. E aí a gente acaba, então, pessoas acabam se entregando ao mal, né? Então, eu creio que é mais ou menos uma fraqueza do lado dele. Não vamos aqui também julgá-lo, não vamos condená-lo, não vamos atirar pedras, né?
Uhum.
Isso aí cabe à sua consciência e o juízo de Deus, né? A então... nós, como homens, como frágeis, né? Que também somos pecadores, todos nós temos também os nossos momentos de fraquezas, de quedas, de erros.
Entendo.
Cabe a nós rezarmos para essa pessoa, para que ele possa se sentir aliviado e não cometer novamente essa atrocidade, principalmente no que se refere à parte sacramental da Igreja Católica Apostólica.
O senhor acredita uma frustração também pelo fato de não ter conseguido se sagrar padre?
Eu acho que tudo envolve todos esses sentimentos da pessoa, né? De repente ele se sentiu frustrado porque foi expulso do seminário. Então é às vezes, até uma forma que a pessoa tem de, vamos dizer assim, de vingança, né? Ah, então eu vou me vingar agora porque não me deixaram ser o padre, então eu vou me vingar agindo dessa maneira. Mas ele acaba estragando a sua própria vida, a sua própria dignidade, a sua própria moral, né?
Perfeito. Padre Paulo, só para poder fechar mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Nada. Então, o fiel, o paroquiano que porventura tenha sido atendido por esse falso padre, ele pode ficar tranquilo?
Pode ficar com a consciência tranquila, com o seu coração sereno, né? Essas são as palavras, foram as palavras do nosso bispo diocesano, Dom Roberto Francisco. Diga aos fiéis que confessaram com ele, que fique com a sua consciência tranquila e com o seu coração sereno.
Mas ainda assim, se alguém se sentir pouco à vontade, ele deve procurar ao senhor, né? No caso, o pároco aqui é do Santuário Diocesano, ou outro sacerdote qualquer,
exatamente,
não é?
Exatamente, com certeza.
Tá certo. Padre Paulo, muito obrigado, viu? Sua bênção e uma boa terça-feira.
Obrigado para você também. Bom dia.
Bom dia.